partir de agora você acompanha. Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Oportuniza acesso a.
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Muito bom dia a você, caro amigo, irmão, que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, Rádio do Coração de Jesus. Eu sou o Padre Crispim Guimarães, que ao sábado se encontra contigo, com a sua família e com os amigos, para debater algum tema a partir do programa Ponto de Vista, este que agora está entrando no ar. Nosso programa, que agora se inicia, vai até as 9 horas e, como você sabe, no domingo é reprisado a partir das 20h30. Nossos temas geralmente são temas de interesse da população, que procura incentivar várias realidades para que a população possa desfrutar de saúde, de consciência e de outras coisas importantes para o seu dia a dia. O programa Ponto de Vista de hoje, neste sábado, quer tratar sobre o tema da saúde bucal, tão importante, porque sabemos que pela boca nós podemos encontrar saúde, como também podemos encontrar doenças. Então hoje nós queremos debater com você, interagir com você, também com alguns especialistas que já se fazem presente conosco aqui. Francisco Carlos Grilo, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia, já está conosco. Carlos Eduardo Ito, delegado regional de odontologia, especialista na saúde da família, saúde pública e especialista particular também. Queremos já acolhê-los aqui entre nós. Conosco também já está aqui no nosso estúdio 2, a cidade de Dourados, lembrando que o estúdio 1 é na cidade de Itaporã, também o Luiz Alberto, que é especialista em prótese dentária e saúde da família. Ele é de Itaporã, trabalha na saúde pública de Itaporã. Como você percebe, o tema de hoje é muito importante, portanto nós precisamos não só interagir com os nossos convidados, mas com você que está em casa. Você pode participar conosco pelos telefones 3411-6995, 3451-5900, ou enviando torpedo para 84599012 e ainda participando pelo site da Rádio Coração, www.radiocoracal.org. Adentrando no nosso tema de hoje, nós queremos já saudar o Francisco Carlos Grilo, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia. Bem-vindo, Francisco, para este momento conosco. E também já com a sua saudação inicial, aquilo que eu dizia assim, pela boca pode entrar saúde como pode entrar doença, é verdade?
É verdade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração de Jesus. É um prazer para nós estarmos aqui hoje, nesse sábado, com sol bonito, para poder esclarecer a população dentro das nossas possibilidades. Entre em contato com a rádio, veja o que pode ser feito, que nós vamos ter muita coisa para falar sobre saúde bucal.
Então vamos começar a falar. Em relação àquilo que eu lembrava, né, que às vezes as pessoas falam comumente, através da boca, realmente nós podemos, com a prevenção, evitar muitas doenças, mas também se essa higiene bucal não for feita, bem feita, nós também podemos contrair muitas doenças.
É, a pessoa, a cavidade oral, ela é um espelho da gente. Se você tiver uma boa conservação da boca, e não só a boca, mas hoje nós sabemos que se você tiver uma infecção na boca, você pode ter um problema de coração. Hoje nós sabemos que em torno de 40% das endocardites são provenientes de bactérias presentes na boca. Ah, mas isso não são palavras minhas, isso já está escrito na ciência, já está comprovado. Então, se a pessoa não tiver uma boa higiene, se a pessoa não tiver hábitos saudáveis, evitar o fumo, o álcool em excesso, se a pessoa não tiver hábitos saudáveis, com certeza nós teremos problema. E grande parte das doenças se manifesta pela boca. Então as pessoas têm que ter cuidado, têm que fazer o autoexame, têm que olhar em casa, têm que ver em frente ao espelho e não esperar ter problema para procurar o profissional de saúde, no caso o dentista. Evite ter dor de dente, procure o dentista antes, faça uma visita regular, você vai ter com certeza uma melhor qualidade de vida.
Obrigado, nós também já estamos recebendo aqui o Reinaldo Acamini, é isso? Acamini, coordenador do curso de odontologia da Unigran, e queremos já recebê-lo, agradecendo a sua participação. Doutor Carlos Eduardo, em relação a essa questão que o Francisco falava, né? Esse cuidado hoje a gente sabe que deve começar realmente já desde a da criança. Por que é tão importante os cuidados com a dentição infantil?
Bem, bom dia a todos, ouvintes da Rádio Coração. Nós dentro do PSF, por exemplo, nós iniciamos esses cuidados já com as gestantes. As gestantes, nós passamos orientações, fazemos os tratamentos bucais e orientamos, a gente faz, na verdade, o pré-natal odontológico, que existe hoje, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, com a visita de 3 vezes durante a gestação, uma por cada trimestre. Então, a partir daí, nós já cuidamos do bebê, nós já estamos cuidando do bebê através da gestação da mãe. Tá? Então, nosso objetivo é fazer esse acompanhamento até que ela atinja 18 anos, a criança, o bebê atinja 18 anos, o que nós vamos classificar como um paciente zero cárie, que ele chegou à vida adulta sem ter nenhuma cárie na boca e sem ter nenhuma restauração na boca. Isso é zero cárie. Isso quer dizer que essa pessoa atingiu a vida adulta sem nunca ter sido acometido pela doença cárie dental. Então, esses são os cuidados que a gente tem na rede pública através do programa de saúde da família.
Doutor Carlos Eduardo, essa dimensão a gente sabe que é uma dimensão nova no país, porque nós fomos acostumados a ver, né, em muitas partes do país, sobretudo no interior, as famílias, praticamente famílias inteiras que usavam dentadura, ou que usam ainda, que usavam dentadura, parte com muitas próteses, né, parte da boca com muitas próteses. É uma novidade isso que o senhor está falando hoje? De quando para cá tem acontecido este programa de acompanhamento já desde a gestação?
Bem, a incorporação da equipe de odontologia, equipe de saúde bucal, na equipe de saúde da família, aconteceu por volta, aqui em Dourados, por exemplo, foi em 2001. Então nós já estamos com um trabalho há 10 anos aqui, executando esse trabalho, e a gente já tem o acompanhamento de vários casos, e a gente vê que realmente é um trabalho que dá frutos positivos, né? Que a gente consegue comprovar a eficácia desse programa. Então é aproximadamente 11 anos mais ou menos, 10 anos mais ou menos que a gente está trabalhando nesse sentido. A nível de Brasil também eu creio que seja mais ou menos isso, sabe? Então o programa de saúde da família mesmo, com médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, agente de saúde, já existe mais ou menos há uns 15 anos. E aí depois então, só depois então que foi incorporado a equipe de saúde bucal num programa de saúde da família. Então, hoje chama-se estratégia de saúde da família, não é mais nenhum programa. Já se tornou uma coisa mais consolidada. Então chama-se Estratégia de Saúde da Família.
Ok. Dr. Luiz Alberto, aqui você disse que o senhor é especialista em prótese dentária, né? Nós estamos falando exatamente disso, né? Tem diminuído, então, estes aspectos para a saúde bucal em relação à prótese dentária? Porque se cresce já essa conscientização, se também uma população que está vindo aí já com um outro conceito, em relação a isso, se percebe, por exemplo, Itaporã, que é uma cidade já do interior do estado, né?
Bom dia aos ouvintes. Realmente, o que o Carlos Ito estava comentando é uma realidade hoje. Quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, em 83, as crianças tinham um enorme número de dentes cariados, perdidos e obturados já. Isso hoje vem com esse programa no Saúde da Família, com a atenção às crianças na escola, vem diminuindo vertiginosamente. Realmente esse número de dentes cariados, perdidos e obturados está se reduzindo muito rapidamente. E em consequência, quando você cuida dos dentes para não perder esses dentes, evidente que as próteses vão diminuindo. E a gente vê a olhos vistos que a prevenção é o caminho. E realmente falta só informação para a população. Se nós profissionais conseguirmos passar essas informações corretamente à população, eu tenho certeza que o doutor Ito comentou aí é extremamente próximo e possível que o cidadão entre na vida adulta sem ter uma cárie.
Podemos dizer que...
em consequência, não usará próteses, né?
Isso. E como é que vai ficar? Vai ficar desempregado, senhor, tá vendo?
Não, eu creio que a gente tem condições de se readaptar e fazer
isso,
outra coisa.
Isso, tá certo. Doutor Reinaldo, você coordena o curso de odontologia da Unigran. É um curso recente, não é isso? Aqui na cidade de Dourados, não é isso?
Bom dia aos ouvintes. O curso da Unigran, sim, ele iniciou agora em 2007.
Uhum.
É um curso recente, já foi constituído já nas novas tendências da odontologia. Uhum. E a gente tem uma preocupação também, como está sendo comentado, de formar nossos acadêmicos dentro dos novos pontos de vista de prevenção, voltado para a odontologia já do futuro.
E é um curso concorrido?
Sim, nós temos hoje um número bem grande de acadêmicos, por volta de 250 hoje matriculados, e as inscrições nos vestibulares também, nós temos uma procura bastante grande.
A que se deve esta questão dessa procura tão grande? Porque é um número considerável, né? 250 para, né? São várias turmas, claro, né?
Sim, isso é entre os 4 anos de curso.
Sim.
O nosso curso, ele é feito em 4 anos,
uhum,
de forma integral, e A procura do curso a gente pode atribuir principalmente ao trabalho de excelência que a Unigran tem desenvolvido durante esses anos do curso de odontologia, assim como já tenho feito dentro dos outros cursos já existentes dentro da Unigran.
Também pela a própria importância da questão da saúde, né, da saúde bucal, mas também existe uma... Porque a gente sabe que os cursos também, eles passam pela questão do próprio mercado de trabalho, né? Existe, portanto, se existe tamanha procura, existe um mercado de trabalho abundante para esses que irão se formar, não é isso?
Sim, até a questão do mercado de trabalho, a gente está aqui com o Dr. Francisco, Dr. Carlos. Eu costumo dizer nas aulas que, para quem trabalha bem, o mercado sempre tem portas abertas. E a nossa preocupação é essa, sempre procurar formar profissionais capacitados, éticos, profissionais capazes de atender a população bem.
Uhum. E doutor Francisco, a questão do tratamento dentário ainda é muito caro ainda para a nossa realidade, porque a gente... Imagina hoje ainda temos uma população pobre, né? Apesar de tantas bolsas, né, que não tem, nem cabe no guarda-roupa tanta bolsa, mas na hora de pagar um dentista, fazer um belo tratamento, as bolsas não pagam.
Não,
se tem bolsa dentária já.
Vamos esclarecer uma coisa. Fazer um apanhado que foi falado. Por exemplo, quando você fala do programa de saúde da família, e quando você acompanha a gestante, nós sabemos que as infecções bucais, elas são uma das causas do aborto. A mulher perde criança quando ela tem infecção na boca e não cuida. Por isso que o programa de saúde da família, você tem que cuidar, a mãe tem que ir ao posto de saúde. Existem hoje os programas na rede pública para atendimento à gestante, ao hipertenso, ao diabético. Então, quando o doutor Ito fala no programa de saúde da família, é um programa extremamente estruturado, e Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a incluir o cirurgião dentista nesse programa. Quando você pergunta sobre a prótese dentária, se vai voltar ao mercado de trabalho, né? Quando nós começamos, em 83, nós tínhamos na odontologia umas 10 especialidades. Hoje nós estamos chegando em torno de 25 especialidades. Por quê? Porque a população mudou os hábitos, mudaram-se os hábitos, e também as necessidades mudaram-se. Então, quando você pergunta para o Reinaldo sobre mercado de trabalho, o mercado de trabalho está extremamente em expansão. O que nós temos que entender é que as necessidades da população mudaram-se. Então, quando você pergunta se um tratamento dentário é caro, não é verdadeiro isso. O tratamento dentário é barato. O que é caro é o relapso da pessoa quando ela deixa a boca chegar num estágio que não tem mais jeito. Aí fica-se caro. É como se você tem a casa, a senhora que está me ouvindo aí no seu lar, se a senhora não acordasse todo dia de manhã e limpasse a cozinha, arrumasse o quarto, nós chegarmos no final do mês, ia ficar difícil. A boca é mais ou menos a mesma coisa, o tratamento do coração é mais ou menos a mesma coisa, o hipertenso é a mesma coisa. Se a senhora deixar o rins parar de funcionar para depois procurar o programa de saúde do hipertenso, aí vai ficar difícil, aí fica caro. Então, o tratamento dentário hoje tem na rede pública, você pode fazer todo o seu tratamento a vida toda na rede pública, desde que você entenda que o dentista faz a menor parte, que é te orientar. Quem tem que escovar os dentes, passar o fio dental, né, não se alimentar adequadamente, é você que tem que cuidar. Agora, você deixa a casa ficar estragada, você deixa o quarto desarrumado, aí depois fala que tratamento dentário é caro. Não, tratamento dentário não é caro. O que é caro é recuperar o que a natureza fez de perfeito. Nós estamos aqui numa casa de Deus, o que Deus fez de perfeito, o homem não cuidou. Aí não é só odontologia, qualquer coisa que você for fazer na vida se torna caro. Então, padre, a odontologia é acessível. E hoje está se tornando muito mais, porque existem os planos de saúde, existem as cooperativas de saúde. Então, hoje existem os convênios. Antigamente não era assim. Então mudou muito essa relação. E hoje também existe as possibilidades das pessoas dividirem duas, três vezes. O que nós não podemos é deixar acabar para depois reconstruir. Reconstrução é mais caro.
Tá certo, doutor. Mas para quem já acabou, como é que faz? Assim, não existe na saúde pública, por exemplo, como ajudar essa população, no caso, por exemplo, das próteses, né? E tanto implantes, essas coisas. Tem na saúde pública?
Nós temos na saúde pública hoje já instalado a colocação de próteses totais para pacientes que a gente chama de mutilação total. Nós temos hoje já lançado pelo Ministério os tratamentos periodontais. Nós temos tratamentos de canais no centro de especialidades odontológicas. Isso é uma coisa que nós não tínhamos. Hoje, com o Brasil Sorridente, e o Conselho é um participante ativo disso, nós temos todos os tratamentos, na sua grande maioria. Agora foi lançado também o tratamento do implante, da ortodontia. Não está efetivo ainda, mas já foi lançado. Isso é uma conquista da classe odontológica, que tem obrigação de brigar pelos seus espaços, mas ao mesmo tempo o grande beneficiário vai ser a população. Então existe hoje na rede pública, a pessoa pode fazer todos os tratamentos. Ah, mas eu fui lá, tem uma fila grande, eu não consegui a consulta. Realmente, por que que tem uma fila grande? Porque o serviço melhorou. Porque se o serviço fosse ruim, ninguém procuraria. Então, quanto mais o serviço melhora, mais procura vai ter. Então, hoje a pessoa pode fazer o tratamento. Mas nós gostaríamos muito que o senhor que está nos ouvindo, a senhora que tem um netinho, que tem aí o seu filho, não deixe a criança, o dentinho estragado, ah, bonitinho, o dente vai mudar. Não, não vai mudar, não. Uma criancinha, se ela começar a ter a dentição saudável, a primeira dentição, com certeza, ela já vai adquirir hábitos saudáveis. Então, nós temos que entender que nós não podemos fazer mais do que nós fazemos. Agora, nós podemos informar mais, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós temos procurado fazer, agora, inclusive, com a campanha do câncer, vocês podem ver aqui em Dourados, já tem alguns outdoor. Por que que nós estamos fazendo esse alerta? Porque cabe à população nos ajudar também. Porque se ficar só depender do médico, do dentista, do farmacêutico, ou só depender de Deus, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa também. Inclusive, padre, o senhor pode dizer, isso é bíblico, fazer a sua parte eu ajudarei.
Isso.
Então nós precisamos também que a população...
E Deus não faz dente, viu? Só faz uma... faz, né?
Exatamente. Então nós precisamos que a população entenda que tem que se cuidar, porque senão fica caro mesmo.
Tá certo, obrigado. Doutor Carlos, em relação a isso que nós estávamos falando também, há essa conscientização que vem também dos governos, né? Porque os governos colocam também, a partir disso que foi dito agora, uma ampla área da saúde para tratar da questão bucal também. Isso vem da pressão da própria classe ou é uma conscientização que vem, por exemplo, do próprio governo? A sociedade está tomando uma outra consciência, a sociedade brasileira? Como é que o senhor analisa isso?
Bom, eu, na minha opinião, eu analiso da seguinte forma. É a participação de novos dentistas, de pessoas como o Grilo, de pessoas como o Reinaldo, o Alberto, que são pessoas que trabalham na saúde pública já há muitos anos e então têm a consciência de que a parte mais importante da odontologia é a prevenção. Né? Então nós tivemos em 1986, eu acho que, se eu não me engano, pela primeira vez, um dentista no Ministério de Saúde, ele chamava Vitor Gomes Pinto. Ele iniciou, então, assim, um trabalho de prevenção no Brasil muito grande através do Ministério da Saúde. Então, esse foi um grande início, sabe, da saúde bucal preventiva no Brasil. Nessa época, nós fizemos o primeiro levantamento de cárie dental no Brasil. É o que o Luiz Alberto disse, que é o índice de dentes cariados, perdidos e obturados, CPOD, que na época deu em torno de quase 7 dentes cariados por criança, tá? Com 12 anos de idade. Olha só que absurdo, um dos maiores índices do mundo era esse. Isso foi em 86. Aí hoje o índice, né, através desses programas preventivos, hoje esse índice, por exemplo, aqui em Dourados, que eu sei aqui em Dourados, é 1,73. Quer dizer, caiu também vertiginosamente. Mas isso tudo através do empenho dos profissionais, sabe? Da classe odontológica, que realmente tem trabalhado bastante nessa parte preventiva. E o governo também, né? A parte governamental, a gente tem que ter o apoio do governo para que a gente possa desenvolver esse trabalho a nível de população, né? A nível grande. No consultório é fácil de fazer, mas eu quero ver fazer a nível populacional. Se não tiver um apoio governamental, fica praticamente impossível. Então, essa conscientização vem atingindo. Começou com os profissionais, sensibilizando os governos, né? Os governos, e agora nós estamos atingindo a população. Aí, assim, a gente consegue atingir um resultado favorável.
Ok, obrigado. Doutor Luiz, em relação à questão das próteses, né? Também a própria tecnologia, o próprio avanço, né, desta área, tem ajudado também na prevenção de doenças, porque uma pessoa sem dentes também ela está bem propícia a ter várias doenças, né? E como vocês têm trabalhado para facilitar, né, ou para melhorar a vida da pessoa que usa próteses?
Infelizmente, as próteses, elas não evoluíram. Elas é um material arcaico. Ninguém investe em pesquisa para novos materiais, principalmente as próteses totais que eu estou me referindo, né? É evidente que a nível de implante existe uma gama muito grande de modernidade, Agora, quem depende, quem é um mutilado total, que depende de uma prótese total, ela continua a mesma de 40 anos atrás. Então, não evoluiu. E eu acho muito difícil algum pesquisador se dedicar o seu tempo para desenvolver algum material que seja, possa ser usado nessa área. Porque eu acho que é muito pouco lucrativo. Primeiro lugar, porque a prevenção está em expansão e as pessoas sempre menos vão usando próteses. Então,
vai fazendo implante, sobretudo, agora, né? Implante, inclusive, total, não é isso?
Não, eu acho que as pessoas não vão mais perdendo. Os que estão usando prótese vão usar prótese, a não ser por acidente, doença periodontal. Pode acontecer que venha a usar. Mas, como o programa Saúde Bucal 2000 fez um levantamento... Que 52% da população adulta e menos de 10% da população idosa tem mais de 20 dentes na boca. Quer dizer, já é um avanço, a gente está chegando. Então os idosos é os que vão usar, ou por acidente. Então eu creio que não vai haver nessa área de prótese total algum avanço, a não ser a área de implantologia.
Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Já retornamos com esse assunto, esperando também a sua participação.
95,7 FM, Rádio Coração, amor maior amor.